Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende. Entrevista de valor.
E com a gente aqui no Em Conta, a economia que você entende, vamos conversar outra vez com Maria Inês Dolce, coordenadora institucional do Proteste, Associação de Consumidores. É um prazer tê-la aqui, inclusive é a primeira vez já nesse ano novo, né?
Uma satisfação enorme falar com vocês, seus ouvintes, e realmente é muito bom estar de volta e voltar a falar com vocês.
Todo ano acontece a mesma coisa, então, começo de fevereiro, juízes, políticos e estudantes voltando, né? A trabalhar, a estudar. No caso dos estudantes, as famílias, as mães, os pais já estão envolvidos com várias questões, inclusive com a volta à escola. Em primeiro lugar, no caso das compras de material escolar. É pechinchar, pesquisar, que tem bastante diferença de uma coisa de um lugar para outro, né?
Olha, as diferenças são enormes. A Proteste orienta a fazer uma boa pesquisa de preço, de repente juntar até um grupo de famílias para poder estar compartilhando material, compra, compartilha, divide, para sair mais barato, reaproveitar o que for possível, porque também tem que verificar as sobras do ano anterior para reaproveitar, avaliar se há necessidade de comprar material para o ano todo ou fracionar a compra, porque isso também pode aliviar o bolso. Muitas escolas exigem material para o ano todo, mas não é uma obrigação que o pai, o responsável, tem, né, de estar comprando, entregando antecipadamente material de um ano. E pesquisar os preços e até negociar os descontos, porque com a variedade de material escolar, com as pesquisas que as pessoas podem estar fazendo, ela vai ter uma boa base do quanto custa os produtos e até fazer uma negociação para um desconto maior. E quando se compra em conjunto, como eu estava falando, também é uma forma de estar economizando e uma forma também de estar pagando menos. E até avaliar se vale a pena ou não estar comprando para o ano todo. Agora, a Proteste também recomenda fugir de parcelamento. É importante porque se você parcela mesmo livros, material escolar, você vai ter um compromisso aí durante meses. E esse compromisso de pagamento também pode afetar o orçamento doméstico.
Agora, Marina Esdolce, a parte da exigência de material. Primeira coisa, o livro, por ser pedagógico, ter a linha e tudo, a escola acho que pode exigir tal livro, né? Mas não a editora em si, né?
Não, olha, pode ter a lista. O que nós recomendamos é que os pais responsáveis, eles peçam essa lista antes de assinar qualquer tipo de contrato, porque ali vai ter toda a relação de livros, de material, e a única forma até de acompanhar o que pode ser utilizado do ano anterior, às vezes até fazer troca de material com amigos, né, de anos anteriores que tem o mesmo livro, de repente pode fazer doação. E também essa lista, ela não pode constar, por exemplo, exigências que são de uso coletivo. Então, pais responsáveis que perceberem que tem ali na lista material de uso coletivo, tem que ir até a escola e denunciar e pedir que seja retirado da lista. Outra coisa bastante importante é que os pais, eles possam, inclusive até, e a Proteste recomenda, que se faça uma pesquisa prévia desses livros e ver amigos dos anos anteriores que tem ali livros em boas condições, se pode ser reutilizado. Isso também vai poupar uma boa parte do orçamento com os gastos nessa época do ano.
Agora não pode mesmo exigir cadernos de um tipo tal, com desenho tal, aí não, né?
Não pode exigir, não pode fazer essa exigência do tipo de material. A única coisa que pode, que é obrigatória, são os livros, né? Mas mesmo assim, os pais, eles têm que saber quais são os livros, e também há muitas escolas que têm apostilas próprias, pedagógicas. Então, nesse caso, não há o que fazer. nesse caso, tem que comprar o que está sendo exigido pela escola. Agora, uma coisa importante é saber também, com antecedência, o custo dessas apostilas, até para que entre ali no orçamento da família esse gasto com apostilas pedagógicas.
Em conta! A economia que você entende está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto, escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
E com a gente aqui no Em Conta, a economia que você entende, Marina Esdolce, coordenadora institucional do Proteste, Associação de Consumidores. Agora então, só repetindo, resumindo assim, então, se comprar, a escola exige comprar por um ano todo, compra se quiser, se valer a pena, né?
Exato. Então, para o ano todo, compra se quiser, de repente fracionar o material sai mais barato, verificar o custo dessas apostilas pedagógicas, porque muitas escolas têm conteúdo próprio, e aí isso faz parte, inclusive, do aprendizado do aluno junto à escola. Não pode comprar material de uso coletivo, não pode exigir material de uso coletivo, por exemplo, material, vamos dizer, material de limpeza, coisas desse tipo, é proibido. Outra coisa também é os pais e responsáveis reclamarem dos abusos e tirar dúvidas sobre as listas de materiais escolares junto à associação de pais, alunos ou mesmo junto à diretoria das escolas. E essas queixas, elas devem ser feitas para se evitar abusos com material de uso coletivo, que é proibido por lei, e a não especificação do uso dos produtos solicitados também. Outra coisa que é proibido é exigir que se compre um uniforme em determinada loja. Eles podem indicar as lojas para compra, mas não exigir que seja comprado num único lugar. Isso para poder dar opção para os pais, de preços e do tipo de uniforme que vai ser utilizado.
Agora, só lembrando uma coisa, assim, isso vale tanto para a escola particular, principalmente, mas também há casos de escolas públicas, que algumas têm associação de pais e mestres, que não está existindo tanto, que era muito importante, mas algumas escolas públicas também costumam pedir alguns materiais. Em princípio, não pode, né?
Olha, em princípio não pode. Agora, as escolas, elas têm autonomia para, por exemplo, desenvolver propostas pedagógicas e solicitar o material que eu estava falando, que são as apostilas. Então, tem que tomar cuidado. E é importante saber o plano de execução que está sendo conferido pelaquela instituição. Então, é importante que se peça essa lista com antecedência para poder verificar o que está sendo utilizado, quais são as exigências que estão ali na lista. E qualquer dúvida, procurar se informar junto à escola, e se não houver uma solução, registrar queixa, então, nas entidades de defesa do consumidor, registrar junto à própria diretoria, conversar, inclusive, a respeito dessa compra fracionada, né, de material, que também pode poupar um pouco o bolso.
Em conta, a economia que você entende. Não entendeu alguma coisa? Mande um e-mail para enconta@ebc.com.br. Repetindo, enconta@ebc.com.br. Alguma reclamação? ouvidoria@ebc.com.br. Pode elogiar, se for o caso. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Estamos conversando com Marina Esdolce, coordenadora institucional Proteste, Associação de Consumidores. Essa conversa podia levar muito tempo, assim, né? Passar da hora do recreio. Mas, Marina, tem uma coisa importante: escola particular, hora de matrícula, que na verdade algumas já aumentaram. Uma coisa, em princípio, é o seguinte, a escola particular pode aumentar, mais ou menos, não tem uma coisa tabelada não, né?
Olha, não existe um tabelamento, por isso que tem que saber qual que é o percentual que está sendo aplicado de reajuste, saber quando tem algum reajuste muito acima da inflação, questionar o motivo, porque às vezes pode ser alguma mudança na linha pedagógica, algum investimento que a escola está fazendo. Então, é importante que isso venha junto com a planilha na hora do contrato. Se não vier, tem que se informar antes. E lembrando que aqueles pais que ainda não fizeram seus pagamentos, que estão devendo, que o façam antes do início do ano letivo, para que o aluno ele possa garantir e gozar dos direitos que ele tem como estudante.
Estou vendo aqui, Marianês, a Guia dos Estudantes, 2015 ainda, da Proteste, pode ser acessado na www.proteste.org.br, né? Continua atual, né? Tem muita coisa interessante, o pessoal pode dar uma acessada também, né?
Olha, continua atual, principalmente no que diz respeito às orientações, recomendações, os direitos, né, para poder estar negociando, dívidas, pagamentos que são feitos, lista da escola. Então, é importante dar uma olhada nessa cartilha, até para ser melhor orientado e poder utilizar os benefícios dos direitos que essa cartilha contém.
Maria Inês Doce, coordenadora Proteste, Associação de Consumidores. Obrigado pela participação, primeira vez que estamos conversando neste ano, então um bom 2017 para todos nós.
Olha, muito obrigada, até a próxima, um excelente 2017 para todos nós.
Pronto. Rendeu, né?
Rendeu.
Ainda podia render mais ainda, mas a gente guarda depois.
É verdade. Tem várias coisas que pode estar utilizando aí durante um período dessa cartilha. A gente pode estar falando de várias coisas,
isso,
né? Crédito educativo, né? Para próxima.
Pois é, ainda tinha outra e tudo.
O crédito estudantil, né? Que é outro. A gente pode ir falando.
O Enem, tem mil coisas.
O Enem,
né?
Isso. Isso daí não cai assim, né? Está sempre atualizado.
Exatamente.
E todo mundo precisa de informação porque acaba se esquecendo.
É.
Em Conta, a economia que você entende. Estamos na Rádio Nacional da Amazônia, de segunda a sexta, das 12h40 até 1 da tarde, no horário de Brasília. Mas também estamos na Rádio Nacional do Alto Solimões, de 10h40 até as 11 da manhã, no horário local. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancaz.
Olá, prezada pessoa, ouvinte, cidadã. Pessoal reclamando de falta de chuva, sobra chuva, então vou dar uma notícia boa.
Então manda.
Já pagou seu IPVA do carro, da moto, da carroça, do caminhão? Tem alguns estados que já começou dia 3 de janeiro.
Eita.
Já. Tem estado já cobrando, dando desconto, outro não dá. Tem estado, por exemplo, que está cobrando R$11 só para mandar boleto, se quiser receber o boleto pelos Correios. Mas aí o IPVA é o seguinte, Distrito Federal começa em fevereiro. Em outros estados já estão começando já em janeiro, para arrecadar, porque fica metade com o estado e metade para o município. Na verdade são três coisas, taxa de licenciamento, o IPVA mesmo e o seguro obrigatório do IPVAT. E detalhe, você não paga tudo num boleto só, não. São três separados em algum banco diferente. Também tem isso para complicar. Agora, o detalhe que a gente fala, cada estado que determina também o valor para cada carro, para veículo e tal, a porcentagem que vai pagar e se tem desconto ou não, e a data também em quantas parcelas. Maria Inês Doce, coordenadora institucional Proteste, Associação de Consumidores. IPVA, cada estado fazer de um jeito, está certo isso?
Olha, cada estado, município, é que tem a sua própria legislação, seus aumentos, isso passa pela Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados. Agora, o que o consumidor tem que ficar atento, contribuinte, na verdade, é em relação aos descontos que vai ter. Porque se ele paga à vista, ele tem bons descontos. Se ele paga parcelado, ele deixa de ter descontos. Então, é uma boa oportunidade para avaliar o que cabe no seu orçamento e se vai poder ou não estar pagando à vista para poder ter essa concessão e esse benefício dos descontos.
Agora tem o seguinte, meu carro foi roubado. Eu vou pagar o IPVA, uma dúvida de um ouvinte boa, né? Vou mais à frente. Foi roubado, eu já paguei IPVA do ano passado, foi roubado. Eu tenho direito, então, a pegar de volta o que eu paguei, né? Se não tem. Outra coisa, assim, que a gente falou, esse ano, enquanto sempre teve, descontos para quem pagar à vista de uma vez só na primeira parcela, na primeira vez. Então, 5% aqui no Distrito Federal. Vale a pena. 3 vezes, né? Vale a pena. Minas Gerais, 3%. Então, Maria Inês Doce, tem que calcular se vale a pena pagar à vista ou não, né?
Exatamente. Então, tem que verificar isso, porque, às vezes, vale a pena você pagar à vista se o percentual de desconto for elevado. Aí você vai estar pagando, deixando de parcelar e, evidentemente, já vai se livrar de uma obrigação que a família tem.
Outro detalhe, Walter, para IPVA. Carro velho, paga ou não paga IPVA?
Essa me interessa.
Tá vendo? Aí já interessa.
Essa me interessa, né? Esse assunto me interessa.
Se for lá em São Paulo, carro velho, a partir de 20 anos, baixou para 15 anos de uso, já não paga mais. Minas Gerais, 10 anos. Já pode ser, já fica melhor. Já. Em São Paulo, 15, 10 anos se for moto. E cada estado também vai mudando. Isentos de pagar também, além desse carro velho, está isento. Pessoa com deficiência, taxista, transporte escolar, carros de embaixada, sindicatos, ONGs, conselho de tutelar e tal, né? Detalhe, então, tem isenção, mas sempre cada estado. Para terminar, Maria Inês Doce.
Olha, depende de cada um. Aqui no estado de São Paulo já começou essa cobrança, pagamentos a partir de janeiro até fevereiro. Então, depende muito também das datas de pagamento. Olha, cada estado, município, é que tem a sua própria legislação, seus aumentos, isso passa pela Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados. Agora, o que o consumidor tem que ficar atento, o contribuinte, na verdade, é em relação aos descontos que vai ter. Porque se ele paga à vista, ele tem bons descontos, se ele paga parcelado, ele deixa de ter descontos. Então, é uma boa oportunidade para avaliar o que cabe no seu orçamento e se vai poder ou não estar pagando à vista para poder ter essa concessão e esse benefício dos descontos.
Em conta, a economia que você entende está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto! Escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Pronto, tá? Obrigado, Maria Inês Doce. Quem não gostou dessa notícia boa, daqui a pouco, amanhã, depois, semana que vem, eu falo que vai chegar IPTU.
É da sua conta.
Então tá, inté e axé.
Estamos terminando mais um Em Conta, a economia que você entende. As seguintes pessoas são responsáveis por este programa. Edição e apresentação, Eduardo Mancais. Produção, Cleide de Oliveira. Coordenação, Artemisa Azevedo. Gerência da Rádio Nacional da Amazônia, Miguelzinho Martins. Gerência Executiva, Walter Lima. Trabalhos técnicos, Pipi Caiabi.
Obrigado pela boa companhia, mas não sai daí não. Continue com a gente.
A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.